E começa agora o Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com o jornalista João Filipe Cruz. Olá João, bom dia. O que vamos falar neste Vamos à Bola?
Bom dia, para hoje temos o Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga que vão acertar contas esta noite na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. E vamos ainda a uma notícia que nunca parece nova. Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde na noite de ontem.
Começamos então, Vamos à Bola de hoje com a Taça de Portugal. Esta noite há um acerto de contas no Estádio do Dragão. João Filipe Cruz, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga discutem a primeira vaga para a final da Taça.
E este é mesmo o quarto jogo entre Dragões e Bracarenses nesta temporada e o terceiro neste ano de 2021. Na primeira jornada do campeonato, o Porto venceu por 3-1. Na primeira ronda da segunda volta, houve um empate a duas bolas na Pedreira. E três dias depois, na primeira mão destas meias finais da Taça, também no Municipal de Braga, houve novo empate, mas esta vez 1-1. Os Dragões estão, por isso, em vantagem, dado este golo fora, o que vai, naturalmente, obrigar os homens de Braga a jogar olhos nos olhos no Estádio do Dragão com os portistas. E quem está ciente disso mesmo é Sérgio Conceição, que no lançamento deste jogo não poupou elogios a uma equipa que chegou a orientar. O treinador azul e branco diz mesmo que o Sporting de Braga é a equipa que mais gosta de ver jogar neste momento em Portugal.
É uma equipa muito bem trabalhada, com jogadores, na minha opinião, acima da média, que fazem parte de um clube grande, que é o Braga, que é considerado um clube grande, com um excelente treinador, com uma estrutura extremamente forte, onde eu tive o prazer de trabalhar. Na minha opinião, a ver, para mim, é a melhor equipa em Portugal. Estou a falar naquilo que é a dinâmica de jogo, naquilo que é a beleza da sua dinâmica, a forma como chegam à baliza adversária, e como condicionam o adversário não chega à sua, mas principalmente quando tem bola, para mim, quando tem bola, estou a falar, quando tem bola na sua organização ofensiva, talvez seja a melhor equipa a jogar em Portugal neste momento.
A melhor equipa a jogar no país, diz Sérgio Conceição. E do outro lado, há também elogios. Carlos Carvalhal só pensa em levar o Sporting Braga até à final da Taça de Portugal. Lembra que do outro lado está uma equipa de nível da Liga dos Campeões, mas diz também que a ambição dos minhotos é proporcional à dificuldade do jogo de hoje.
Temos consciência que vamos jogar contra uma grande equipa, uma equipa que, de Champions League, com um grande treinador, uma equipa muito difícil de ser batida, mas a jogar no seu terreno. Do outro lado, vamos ter um Sporting Clube Braga organizado, muito motivado também, com vontade de chegar à final, sabendo que para chegar à final vamos ter que fazer golos, e estamos apostados em conseguir chegar à final, mesmo sabendo que o trabalho é hérculo, é difícil, mas a ambição é proporcional a essa dificuldade e nós temos a esperança e a expectativa de conseguir chegar à final da Taça.
Carlos Carvalhal na antevisão ao jogo de hoje. O Sporting Braga vai até ao Estádio do Dragão tentar virar a meia-final da Prova Rainha e a primeira vaga para a final da Taça de Portugal fica mesmo definida hoje. Às 8:15 da noite, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga entram em campo depois do empate a uma bola na primeira mão em Braga.
E amanhã há um novo jogo, mas com o Benfica e o Estoril.
E se a tarefa do Sporting Braga é hercúlea, como diz Carlos Carvalhal, a missão do Estoril é ainda mais complicada. O Benfica venceu a primeira mão na Amoreira por 3-1 e recebe a equipa da segunda liga com o conforto desse resultado fora. Os encarnados têm nesta Taça de Portugal a hipótese mais palpável de conquistar um título nesta época, já que estão a 13 pontos da liderança no campeonato e também já estão de fora das competições europeias, também ficaram de fora da Taça da Liga, mas vão para a partida de amanhã, depois do regresso às vitórias no campeonato. O Benfica recebe o Estoril na noite desta quinta-feira, mas hoje as atenções estão mesmo viradas para esse grande jogo no Estádio do Dragão entre Porto e Sporting Braga.
E João Filipe Cruz, vamos agora até ao estádio de Alvalade, porque Ruben Amorim deve renovar com o Sporting.
É, Frederico Varandas, o líder dos Leões, já terá chegado a um acordo verbal com o treinador. Ruben Amorim deve renovar por mais uma temporada, por mais um ano, até 2024. Esta informação foi revelada ontem pelo comentador Rui Santos no programa Tempo Extra da SIC Notícias. E há uma curiosidade. Na sexta-feira faz exatamente um ano desde que Ruben Amorim foi apresentado de forma oficial no estádio de Alvalade. E neste novo contrato o treinador vai ver não só as condições salariais melhoradas, mas também a cláusula de rescisão, que neste momento é de 20 milhões de euros, vai subir. E a boa época que o Sporting tem feito fez naturalmente com que muitos clubes e sobretudo clubes ingleses tenham virado os olhos para o banco de suplentes antes de Alvalade, mas parece que Rubén Amorim não está muito inclinado nesta altura a aceitar ofertas do estrangeiro e deve continuar ainda mais um ano em Alvalade.
E continuamos a falar do futebol, mas agora viajamos até Itália e, João, parece que esta notícia não me parece nada nova. Eu acho que já disse isto várias vezes. Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde.
Mais um recorde, também não é nada de novo. Esta frase, como dizia Maria João, não tem nada de novo, parece que não é notícia, mas é mais um recorde. CR7 marcou na vitória da Juventus e tornou-se no primeiro jogador de sempre a fazer 20 ou mais golos em jogos a contar para as ligas em 12 anos consecutivos. A Juventus venceu ontem o Spezia por 3-0, com o resultado a ser construído já na segunda parte. Álvaro Morata marcou o primeiro aos 62. Menos de 10 minutos depois, Federico Chiesa fez o 2-0 e Cristiano Ronaldo picou o ponto aos 89 minutos. Com este golo, o internacional português chega ao 20º na Série A e é o líder na lista de melhores marcadores. Tem mais 2 golos do que o avançado belga Romelu Lukaku, o ponta de lança do Inter de Milão. E Ronaldo confirma também a tendência dos últimos 12 anos. Marca sempre 20 ou mais todos os anos. Mas o jogo foi também redondo, porque foi o jogo 600 da carreira de Cristiano Ronaldo. Isto a contar para campeonatos. Fez 27 pelo Sporting, ainda miudinho. 196 pelo Manchester United, 292 pelo Real Madrid e chegou ontem ao jogo 85, também redondo, com a camisola da velha senhora.
E de certeza que Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto estiveram atentos ao jogo de ontem, mas a vida não está fácil para a Juventus na Liga.
É, os Dragões viajam até Turim na próxima semana para o jogo da segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões, isto depois da vitória no Dragão por 2-1, mas é como dizes, a vida não está nada fácil para o já crónico campeão em Itália. A Juve está em terceiro lugar, a 7 pontos do líder e a 2 do líder Inter de Milão, isto é, e a 2 do segundo classificado, o AC Milan, de Diogo Dalot e Rafael Leão. E por falar em AC Milan, joga hoje a 8:15 da noite em San Siro, em Milão, frente à Udinese.
Já em Inglaterra, o Manchester City goleou a armada portuguesa do Wolverhampton.
4-1 em Manchester, no estádio do City, no Etihad. Rui Patrício esteve em destaque, encheu a baliza do Wolverhampton, mas não conseguiu impedir a vitória dos líderes da Premier League, isto já quase no fim do jogo. O City começou a ganhar com o autogolo de Dendoncker aos 15 minutos. Já na segunda parte, o colega de defesa do Wolverhampton, Cody, empatou o jogo para a equipa de Nuno Espírito Santo. Rui Patrício foi brilhando, foi conseguindo manter o jogo empatado, até que a 10 minutos dos 90, Gabriel Jesus repôs a vantagem do Manchester City. Depois disso, a equipa de Guardiola fez mais 2 golos e selou esta goleada com um golo de Riyad Mahrez e um bis, um novo golo de Gabriel Jesus. Este foi também um duelo entre portugueses. O Wolverhampton, naturalmente, a armada lusa, começou com 4 de início. Rui Patrício, Rubén Neves, João Moutinho e Nelson Semedo. Nota ainda para a entrada na segunda parte de Fábio Silva. Já pelo Manchester City começaram a titulares Rubem Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Portanto, um jogo de muito interesse aqui no nosso país, também em Inglaterra. E esta foi mesmo a 21ª vitória consecutiva do Manchester City na temporada, que pode fechar praticamente as contas do título da Premier League já neste fim de semana. No domingo há um derby em Manchester. O City recebe o United de Bruno Fernandes, o segundo classificado, com 15 pontos de desvantagem.
E tempo ainda para as modalidades e para o handball, João.
É porque o Benfica venceu na Maia e igualou o Sporting no segundo lugar. A vitória encarnada sobre o Ismai por 24-20, num jogo antecipado da jornada 20 do campeonato, um jogo que teve naturalmente um minuto de silêncio em memória de Alfredo Quintana, o guarda-redes da Seleção Nacional e do Futebol Clube do Porto, que morreu no final da passada semana. Com este resultado, o Benfica passa a somar 49 pontos no terceiro lugar, os mesmos que o Sporting, que é segundo classificado. Já o líder do campeonato português de handball é o Futebol Clube do Porto, com 57 pontos, mas tem mais 2 jogos que os Leões e as Águias.
Agora ficamos a 17 minutos das 8. João Filipe Cruz, que outras notícias marcam a atualidade esportiva?
Vamos continuar no handball, mas na Liga dos Campeões. O Porto perdeu na secretaria um jogo que foi adiado devido à situação de Alfredo Quintana. A Federação Europeia de Handball decidiu atribuir uma derrota por 10-0 aos Dragões frente ao Meshkov Brest. A comitiva azul e branca não viajou para a Bielorrússia na semana passada devido, na altura, à situação de Quintana, que estava internado em estado crítico no hospital. A Federação Europeia entendeu que atendeu a essa situação, naturalmente, mas decidiu que os bielorrussos do Meshkov também não podiam acartar com as consequências e decidiu atribuir a derrota ao Futebol Clube do Porto, que é sexto classificado no grupo, mas vai ainda apresentar recurso nos próximos dias. Viramos também atenções novamente para o futebol, mas para a categoria de sub-21, isto porque há três jogadores da Liga Portuguesa na lista de pré-convocados de Espanha para o europeu da categoria. São eles Pedro Porro, do Sporting, Pepe Lu, do Vitória de Guimarães, e ainda Abel Ruiz, do Sporting de Braga. Fazem parte da lista de 51 pré-convocados para a fase final do Euro, na Eslovénia, onde a La Roja vai tentar defender o título que conquistou em 2019. Devido à pandemia, a fase de grupos deste europeu vai disputar-se na próxima data FIFA, disponível entre 24 e 31 de março, com a fase a eliminar a realizar-se no final da época, entre 31 de maio e 6 de junho.
Vamos à bola com João Filipe Cruz nas manhãs 360. Amanhã há novo Jornal de Desporto na Rádio Observador. Já sabe, é sempre depois das 7h30. Até já, João, nas outras histórias do desporto.
Até já.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.